Bruno é modesto, João é tímido e Manel é mainstream. Juntos são putos danados.
Sabes que eu...
Começa lá isso, pá. Já perdi o jeito. Ao fim deste tempo todo, estamos aqui ainda a engonhar, mas que raio, meu. Porra. Estava aqui a morrer de saudades vossas.
Isto.
Já não os vi
isto
há tanto
é
tempo. O que é que estamos aqui a fazer? Quem sou eu? Quem somos
o
todos?
O que é a vida? O que é a vida? Que espaço é este?
Olá, amigos. Saudades. Há quanto tempo?
Sejam
faz um
bem
tempinho
aparecidos.
Agora. Hã? Bons olhos nos vejam.
Através de um ecrã, ou seja,
é
através desta plataforma, já não nos víamos há algum tempo.
Eu já nem conhecia isto.
As más línguas diziam que o Putos Danado já tinha acabado, não é? Ah, vocês...
É verdade.
Tanto tempo sem fazer, vocês já não vão... É como aquelas pessoas que... Acho que aquilo que as pessoas pensavam era... Isto é... O vosso podcast vai ser como aquelas pessoas que deixam... Ah, eu agora vou parar de estudar um ano ou dois, mas depois eu consigo voltar.
Vou congelar a matrícula e depois retomo.
Sim. Sim, depois começam a trabalhar, começam a ganhar o gostinho ao dinheiro, mas nunca mais voltam, não é?
Quando começa a cair o verdinho...
Sim.
Podemos dizer que tivemos um burnout não assumido e estes últimos tempos foram o tempo que nós não tiramos de férias, tiramos-los todos de uma vez.
Sim, como nunca parámos, de repente decidimos parar para sempre. Para sempre, salvo seja.
Não é para sempre. Então.
Não, eu disse para sempre, salvo seja. Mas parar durante um tempinho, né? Tirar, fazer um hiato. Eu gosto muito da palavra hiato, eu acho uma palavra bastante adequada.
É hiato ou foram um gap, não foi um gap year, mas foram...
Foram gap uns gap for months.
Meses sabáticos. Yeah. Meses sabáticos.
Não,
pá,
mas
eu gostava,
pá,
de pedir...
Metes o verão, metes agosto, pá, já sabem como é que é isto. Depois entra o Natal, depois entra a passagem de ano. Isto não se faz nada, neste país não se faz nada nessas alturas. Já sabem como é que é. Isto é como uma função pública. Metes isto, metes aquele evento, já sabe como é que é. Pois metes isto, já não dá para fazer. Isto agora já só para o ano. Isto agora já só para o ano é que fica resolvido. É assim que
isso
funciona.
Isso é um bom retrato da sociedade portuguesa, né? E nós não somos alheios a isso.
Claro.
Né?
Quem sai aos seus não é de Genebra, tirando os suíços.
Mas não, mesmo vivendo de fora, continua a ter a sua... Continuar a ter os seus hábitos tugas, não
é? É como aquele
sim,
ditado,
sim,
tu tiras a pessoa do sítio, mas não tiras o sítio da pessoa, não é? Portanto, por causa do Manel, até tu tiras o Manel da tuga, mas não tiras a tuga do Manel.
Ainda estando cá fora, ainda sinto esses... Como é que lhes podemos chamar? Essas situações de... Põe-se um Natal pelo meio e depois só daqui para o ano é que dá. Pá, o meu exemplo muito simples é eu queria renovar o meu passaporte no Reino Unido. Boa sorte, pessoal. Eu mandei um mail, à espera que me respondessem dentro de 2 semanas. Passaram 4 meses quando me responderam.
Nossa Senhora.
Já o passaporte tinha caducado, já o tinha renovado em Castelo Branco.
No fundo estivemos só à espera que o teu passaporte renovasse para entrares aqui, porque foi 4 meses que estiveste à espera, foi 4 meses de paragem disto. Claramente as coincidências são Deus a jogar aos dados, né? Deus não joga aos dados, assim é que é, desculpa, estava aqui a misturar.
Então não joga, para mim joga. Dungeons and Dragons e merdas.
Mas é isso. Mas fico feliz da gente ter voltado, amigos. Tinha saudades vossas.
Eu peço essencialmente desculpa a quem teve saudades e principalmente porque
saudades.
Nós provavelmente já não temos jeito para falar sobre nada.
Então não temos. Falar sobre nada
agora
sempre foi aquilo que nós fizemos. Nós melhor fizemos.
Temos jeito de falar sobre tudo.
É isso, era isso que eu ia dizer. Em compensação, nós agora ganhámos jeito para falar sobre tudo.
Ui, agora sim, agora
passou,
volto.
Passou este tempo todo. E eu confesso que tenho muitas coisas para guardadas na gaveta para falar aqui com vocês, mas como qualquer bom suspense, gostava de guardar
não
isso.
Falar delas agora.
Exato, não falar delas agora. Dizer a quem me está a ouvir que pá, podem esperar cá aí bons temas para falar, mas não vai ser agora.
Não vai ser perca agora. O próximo episódio, porque nós também não.
Então vá, pessoal, até logo. 5 minutos de podcast só para vir dar aquele gostinho e mandar foder.
Queríamos dar um oi. Queríamos dar um oi. Que agora vamos embora. Vamos embora. Pá, mas nós estivemos juntos recentemente, tivemos a oportunidade, felizmente, de estar juntos recentemente. Não tirámos nem 10 minutinhos para gravar juntos.
É verdade. Lamentável. Uma lástima.
Para desassossego de algumas pessoas, pelo que me pareceu, não percebi quem.
Houve pessoas que estavam muito, muito investidas em que isso acontecesse.
Sim. A verdade é que nós podemos ter poucos seguidores aqui no podcast, mas os que temos são muito...
São fiéis. São fiéis.
Nota-se que as pessoas gostam de nos ouvir a falar sobre nada.
É verdade.
E estão desejosas de que nós nos juntemos para voltar a falar sobre isso. Seja lá o que isso seja também, não é?
Uhum. É verdade.
Porque segundo eu sei, João, nessa nossa...
Nesse nosso encontro?
Nesse nosso encontro, tu... também tiveste algumas ideias de coisas que querias trazer para aqui.
Na verdade, não foram ideias desse encontro em si, foi uma coisa. Ou seja, são coisas que eu já tinha pensado. Epá, era mesmo engraçado nós falarmos disto. Não era mesmo engraçado, não são temas assim tão engraçados quanto isso. Mas eu acho que são problemáticas mundanas, que é aquilo que nós também gostamos muito de bater aqui. E que de alguma forma... Eu pude ou vivenciar ou não vivenciar, mas recordei-me delas. E, entretanto, apontei como, como alguém recomendou, né, Bruno Coelho? Decidi apontar as coisas.
Se não esqueço-me,
exatamente. Porque foi o que aconteceu. Porque, repara, agora que eu apontei, eu consigo ter mais ou menos a noção que eu, pelo menos uma destas coisas que eu quero falar aqui, eu já andava a pensar em falar disso pá, há mais de um ano. Mas eu nunca me lembro de trazer isso aqui à baila. Porquê? Porque vai...
Falaram em esquecer.
O Manel estava a ter uma participação nesta conversa, mas esqueceu-se daquilo que ele tinha para dizer sobre isso. Não, mas olha, então o primeiro tema, que é precisamente esse que eu já andava aqui a ponderar, que é um tema que me apoquenta muito e que é, de alguma forma, relacionado com um tema que nós já debatemos aqui, que é... já falámos aqui de cagar e de cagar fora de casa, né? Entramos logo assim, amigos, cheios de classe. E eu já partilhei convosco que eu não sou uma pessoa que tenha um cu muito tímido, não é? Eu não tenho grande problema.
Estava à espera desta merda.
Literalmente. É o que eu digo às vezes na casa de banho também, por acaso, curiosamente. Mas adiante.
Deixaste-me calças nas mãos.
Agora perdi. Eu estava a dizer, como já partilhei aqui convosco, que eu não sou uma pessoa que tenha um cu muito tímido e, portanto, normalmente quando se me deixa o café ou quando se me dá a vontade, eu acabo por ir mais ou menos aos sítios onde esteja, né? Obviamente, que desde que tenha ao mínimo condições sanitárias, isto acontece mais em restaurantes e coisas do género. E é precisamente aí que eu quero chegar. A mim irrita-me muito. Muito. E eu acho que é uma coisa, é um assunto que não é falado que chegue neste país. Nem neste tem, provavelmente nem noutro qualquer. Irrita-me muito as casas de banho dos restaurantes, ou dos cafés, ou dos bares, ou o que seja. Onde o telefone perde o sinal. Porque tu vais, sentas-te no trono, estás ali, tu vais perder ali 3 a 5 minutos. Vai ser um lusco-fusco, vá, 5 a 7.
A castigar a porcelana.
A castigar a porcelana. E queres, tipo, fazer um scrollzinho maroto no Twitter... ou no Instagram, e não podes porque o teu telefone não apanha rede dentro da casa de banho. E eu, é uma coisa que me acontece, principalmente aqui no Porto, é absurdo o número de lugares onde eu já fui, que eu sento-me na sanita, limpo aquilo minimamente, né, e tal, mas sento-me na sanita, e assim que eu saco o telefone para, tipo, para estar entretido enquanto estou a obrar, né, eu percebo-me que estou sem rede. E então, tipo, tenho que ficar ali a olhar para os azulejos da parede. E depois as casas bem dos bares nem sequer tem uma revistazinha para a gente ler, sei lá, a Bravo ou assim, ou a Men's Health, ou qualquer sei lá, estou-me a lembrar de nomes ali, ou Maria até, para ler tipo as cartas sobre a vizinha do terceiro esquerdo que anda enrolada com o carteiro, o que seja. Não tem nada disso, então tipo, é aborrecido, e eu acho que é um flagelo, e não é um flagelo muito grande que isto aconteça, que haja um monte de casas de banho espalhadas por este país fora, onde os telefones não apanham sinal e, portanto, nós não conseguimos, tipo, usufruir das maravilhas da internet enquanto se está sentado no trono. É isto que eu tinha para partilhar convosco, amigos. Acho um flagelo.
Achas que há falta de investimento em material de redes nos cafés do Porto?
Não é só do Porto.
Eu acho é que investiram demasiado nas paredes. O problema é esse.
Ah, okay.
As paredes são tão grossas Que a rede não passa, aquilo não fura ali, tipo.
Será para abafar mais facilmente ruídos indesejados que não queiram que saia para fora, né?
Não sei porque as portas em si não parecem ser tão isolantes quanto isso, né?
Eu acho que há coisas, em primeiro lugar, acho que há coisas mais graves.
Acontecendo nos cafés em Portugal.
Há uma coisa mais grave do que não me chegar a net à sanita num café, que é eu ter que, quando entro, suster a respiração e só poder voltar a respirar quando volto a sair, porque o cheiro, a urina faz-me chorar os olhos.
Faz-me chorar os olhos. Não, eu concordo, e isso, mas repara, isso é um problema sério. Eu não vim para aqui para trazer problemas sérios. Eu disse que isto eram assuntos mundanos, que são problemas. Isto não é de primeiro mundo, isto é de 0,5% do mundo. Para aí, isto é claramente malta rica que não tem mais com que se preocupar. É só isso.
É ricalhaço.
É ricalhaço. Isto vindo do gajo que ganha libras e que está a trabalhar lá fora, realmente. Eu não consigo dizer isto sem me rir, mas não, são problemas mundanos, mas eu entendo o teu problema e partilho, Bruno. Há efetivamente cafés neste país que têm problemas graves com a nível sanitário e a nível das condições de higiene no mesmo, sem dúvida.
Mas vocês, enquanto informáticos, explicariam isso apenas como impossibilidade física porque as paredes são muito grossas, ou acham que há uma razão, acham que os estabelecimentos simplesmente fazem isso de propósito para que as pessoas não fiquem muito tempo?
Não, eu acho que tem só a ver com a disposição das coisas, tipo, ou seja, tu tens eventualmente o propagador de sinal algo numa zona mais central da sala propriamente. E, obviamente, e normalmente as casas de banho são mais afastadas, portanto o que vai acontecer naturalmente é que as casas de banho não vão estar tão perto do sinal. Juntas a isso paredes, as paredes que naturalmente há pelo meio, e dificulta a passagem do sinal. Eu acho que é normal que isso aconteça, isto é, sou eu queixar-me por me queixar, né? Só que é aborrecido.
Atenção, eu estava a dizer aquilo do desinvestimento de material de redes, mas era meio a gozar, meio verdade. Tudo depende do café onde tu vais, não é? Tu tens cafés onde tu entras, é um tasco. Uhum. Tens o router que recebe a internet para passar para a televisão. Sim. E não tens mais nada. Tens só o router. Exato. E o router está naquele cantinho e dá para o café todo. Se o café for um bocadinho maior, na outra ponta já não recebes
já
o sinal.
Já não apanhas sinal, exatamente. Exatamente.
Pá, um repetidorzinho não faz mal a ninguém. Pá. Um investimento de 15€, melhoras o serviço aos teus clientes.
Sim, mas agora, é tal coisa. E aí vai de encontrar aquilo que o Bruno estava a dizer, né? Tipo, não, 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 não. Que é... Vai ao encontro?
Se calhar vai ao encontro. Agora é de encontro.
Eu confundo sempre, meu. É daqueles erros de português que eu continuo a dar.
Era a tua irmã que estava sempre a bater na cabeça por causa disso.
Se reparaste,
agora não bateu.
Se vocês repararam, não, mas eu olhei para trás e ela disse entre dentes a maneira certa de dizer que é ao encontro.
Pronto, eu também disse.
O Bruno também disse, Eu fiquei tipo, eu disse de encontro e fiquei, será que eu disse a maneira certa? Mas eu nunca sei, confundo-me sempre. Mas pronto, dizia eu que ia ao encontro daquilo que tu tinhas dito anteriormente, Bruno, que é, se calhar não, também não há interesse dos cafés, né, tipo, em fazer isso. É que tipo, colocar um repetidor, tipo, para que é que vais colocar um repetidor só para o pessoal ter melhor sinal na casa de banho, né? Tipo,
sim, ou para ter melhor sinal no geral, tu queres dizer que as pessoas estejam a consumir, não é que estejam...
A consumir a tua internet.
Exato.
Imagina, eu acredito que um café é um restaurante mais instagramável, invista num repetidorzinho que é para o pessoal tipo fazer publicidade a bordo.
Sim, certo, mas isso é nesses cafés, é nessas coisas modernas agora, pá. Isso nesses cafés de brunch e tal, que é para o pessoal tirar fotos bonitas para o Instagram e essas merdas.
Mas não precisa de ser um instagramável, né? Imagina, eu vou a um cafezinho aqui. É o meu escritório, salvo seja. E eu vou lá porque a internet é muito boa.
Certo.
Eu tenho internet lá com 200 megas. 200 Uau. Megas em Londres é raro.
Ok.
Para um estabelecimento.
Muito raro. Muito, muito raro.
E atenção, caso não saibam... Quer dizer, devem saber, no ano passado eu tive este problema. Eu não tive internet durante um mês ou dois.
Uhum.
Se recordam disso. Porque me cortaram o cabo de...
Os teus vizinhos,
físico,
né?
O cobre. Cortaram-me o cobre que me traz o sinal de telefone na casa.
Uhum.
Eu estou com um problema semelhante agora.
Mas voltaram a cortar o cabo, por isso que aconteceu outra vez?
Não.
Cortaram só a distribuição de sinal, não foi?
Eu estive fora durante 3 semanas e quando voltei, primeiro dia, tive internet até às 5 da tarde e de repente fiquei sem sinal. E assim, olha, não me diga que me cortaram o cabo outra vez. Já vou ter que me chatear aqui mais um mês e meio. Não. Foi o... E agora, como é que eu vou fazer esta analogia para ir para Portugal? Em Portugal, a Mel é dona das linhas e do serviço. Uhum. Aqui não. Aqui as linhas é de uma empresa, o serviço é de outra. O serviço aluga o espaço às linhas. E a malta das linhas cortou-me o telefone.
O acesso.
Sem dizer porquê nem porque não. E a malta do serviço... Ah, Thomas, o que é que aconteceu aqui? Porquê é que me cortaram... A linha ao meu cliente. Pronto, eles mandaram-me uma PEN 4G para solucionar a questão. Isto já foi há coisa de uma semana. E ainda não tenho internet, pessoal. Vocês estão-me a ver pelo 4G.
Muito bem. Voltar maravilhas do mundo moderno, né?
Vai, mais uma queixa minha. Do primeiro mundo.
Eu acho que eu estou um bocadinho mais cheio.
Porquê? Já não sei mesmo... porquê que eu vim... Ah, por causa do sinal?
Café.
Não, porquê que...
E dos, dos cafés?
Sim, costumas ir para um café que tem...
Ah, sim, por causa da falta de net. Sim. Isso.
Pois, exato.
Ah, e que a net aqui em casa está nos 20 megas agora.
Uau.
Rápido, muito rápido.
Realmente nós queixamos-nos de boca cheia...
Ih, boca cheia, foi o que ela disse.
Olha, pronto.
Desculpa.
Já chegou aqui, foi o que ela disse também agora.
Há muito tempo, amigo. Há muito tempo.
Já há muito tempo.
Ah, que eu estou a rever The Office, então está-me a trazer...
Michael Scott.
Está-me a trazer essa cena toda de volta.
Ah, então entendo. Entendo, isso passa, não é? É como a gripe.
É como a gripe, passa. Ou então evolui.
Não, mas acho que simplesmente não existe essa preocupação.
Não, é isso. Eu concordo que não existe essa preocupação.
Há cafés, poderás ir e se calhar o sinal até chega à casa de banho. Também depende sempre da localização da casa de banho.
É isso, é isso, é isso.
Mas isto é como em casa, que tu numa divisão mais longe já não apanhas. Se o router está, como o Manel diz, atrás da televisão ou o que seja. E pá, e aqui é igual.
Uhum.
De repente o router já... Diz.
Mas é interessante que o João tenha trazido este tema, porque eu ainda há pouco tempo estive a solucionar um problema semelhante, mas numa casa, não num café.
Uhum.
A casa dos pais da Filipa, por algum motivo, as paredes não deixam passar o sinal da cozinha para a sala.
Uhum.
A cozinha e a sala são pegadas. É uma ao lado da outra.
Será porque tem cabos? Ou canalização de metal lá para o meio?
O cabo vai do router da cozinha. Eles recebem o sinal na cozinha e depois passa para a sala. O cabo que vai da cozinha para a sala vai por fora da casa. Eles abriram um buraco, passaram um cabo Ethernet e abriram outro buraco na cozinha, na sala, e é aí que liga à box.
Porquê?
Porque não havia alternativas para passar o sinal de para a box da sala.
Então, mas e vão meter um cabo por fora?
Sim, sim, sim. É possível.
Não, certo. Só me parece expor... Não são cabos propriamente muito resistentes normalmente.
Foi a solução que... Certo, deram, certo. Seja ela gambiarra ou não. Mas, pronto, o sinal da box chega lá. Porque é físico, é um cabo que liga da cozinha à sala.
Uhum.
Mas depois tablets, computadores, telemóveis, não dá. Então tive que fazer ali um investimento, uma joint venture de investimentos em routers. E espalhei uma série de routers pela casa. Agora tem lá três ou quatro routers que fazem basicamente repetição de sinal uns mesmo? Para os outros. Sim, sim, mexe. É router mexe. Então tem um na cozinha.
Porque não usar um PLC nesse caso?
Espera, um na cozinha, um na sala, um no corredor e outro no telheiro. E o que disseste é muito relevante, sim, porque é que não uso powerline. Eu tinha lá dois powerlines como teste, resultava para chegar até aos quartos, não resultava para chegar à sala. A coisa boa destes routers que lá pus é que, se perderem o sinal wireless, eles ligam-se por powerline automaticamente.
Ok.
E então há sempre redundância de alguma maneira.
Aparelho todo esperto para implementar sistemas foi redundantes.
Custou-me fazer aquele investimento. Pá, ainda foi um bocado caroto para aquilo que é. Mas agora não tenho queixa nenhuma desde que lá pus aquilo.
Está
sempre a funcionar. Cada vez que se fala por telemóvel, videochamada, está tudo ok.
Uhum.
Custou um bocadinho, mas isso melhora depois as queixas. E...
Por acaso, não é nem... Claro que sim, não é? Porque quanto há muito investimento, tanto lá como nos Açores, na rede móvel, também na rede física, né? Aquilo já, praticamente já há fibra em todo lado, não é? Na Madeira.
Sim, sim.
Não é como nós, que eu não posso queixar, de facto, que não sei se já falei disto aqui, mas a aldeia onde eu vivi em Trás-os-Montes durante vários anos, para mim sempre foi uma utopia pensar que alguma vez iria haver lá fibra óptica. E pá, eu hoje em dia já não vivo lá, mas há um posto com fibra óptica mesmo em frente à casa dos meus pais.
Eu tenho a sensação que até já falamos disso num dos primeiros episódios que tivemos, mas o facto de Portugal não ser um país assim tão grande fisicamente, ajuda a que se consiga esticar o fibro, o cabo de fibra para, para quase todo o sítio, não é?
Sim, e se calhar não se estica mais porque não compensa. É tão simples quanto isso ali. Se eu estivesse lá a viver, eu seria cliente. Eu, sim, não estando lá a viver, neste momento, pá, se eles têm um cliente, é o máximo. Pá, um cliente para uma caixa, para um PDO, eles nunca, sim, vão recuperar o investimento. Se aquela caixa custa os 16 mil euros que dizem...
Calma. Telecomunicações não podem dar prejuízo. E se custa os 16 mil euros, eles vão recuperar o investimento, nem que seja com outros PDOs espalhados pelo resto do país.
Claro, sim, sim, eu estou a dizer ali em específico, com aquela unidade em específico.
Mas tens sempre que considerar o grande compo das coisas, não é? Tipo...
Sim, claro, mas lembra-te disto. Sim,
quando depois tens sítios onde estão, se calhar, 10 pessoas ou 12 ligadas à mesma caixa, pá, isso aí acaba, sim, por, sim, se pagar sozinho.
Quer nós queiramos, quer não, a Portugal Telecom continua a ser... O monopólio das telecomunicações em Portugal, não é? Para bom ou para mal.
Sim, por isso é que há tanto dinheiro.
Eles conseguem, têm que conseguir recuperar o dinheiro que foi investido nesses PDOs. Opá, se não conseguem, opá, não investam em anúncios com o Ronaldo.
Não, acho que o problema não está... Dessa empresa em específico, não está no investimento em anúncios, mas são coisas que nós implicaria que nós de repente,
sim,
viéssemos para aqui falar sobre tudo e nós estamos aqui é para falar sobre nada.
Exatamente.
Portanto, e ainda por cima, coisas sérias a esta hora do dia, né?
Porra, vocês estão a brincar.
Ninguém sabe
comigo.
Qual é que é a hora do dia.
Aqui a falar de cagar em cafés.
Desculpa.
Vem para aqui, a falar de cagar em cafés e vocês agora querem entrar numa discussão tipo séria.
Mas atenção, que tudo deriva disso.
Eu sei. Mas não é preciso tanta coisa, pá, pelo amor de Deus.
Nós estamos a falar de cagar em cafés, é de cagar em cafés que temos que falar, não é de. De repente, por coisas acaso, sérias, telecomunicações, diz.
Está aqui a lembrar-me que isto dá quase para fazer uma ponte, dado que estamos ainda a falar de cafés, para outra coisa que eu também tinha aqui apontada que eu gostava de bater convosco, ou trazer aqui para a baila. Também tem a ver com cafés. Que é outro flagelo de cafés em Portugal. Que é copos de sobremesa que são absurdamente altos e estreitos. Para quê? Qual é o propósito desses copos? Fica metade da sobremesa, vai ficar lá no fundo, porque tu não vais conseguir chegar lá com a colher, porque a colher é demasiado
larga.
A colher é demasiado larga para chegar sequer ao fundo do copo. Vocês sabem quais é que são? Aqueles copos que parecem tipo uma
tipo
flor.
Yeah.
Isso. E que são demasiado fundos. O copo tem quase um palmo de altura, mas o último terço do copo ele deve ter uns 5 cm de diâmetro. E uma colher de sobremesa típica tem um 7.
E assim?
O que significa, se calhar nem 5.
5 não é muito.
4, 3, 4. 4. 4 centímetros.
Então, mas eu tenho um argumento para isso.
Sim.
Do que uma colher é que tu comeste a sobremesa?
Não, mas eu estou a falar de cafés no geral. Não estou a falar... Mas foi com uma colher de sobremesa. Foi com uma colher de sobremesa. Mesmo as colheres de sobremesa, ditas normais... são demasiado largas para esse tipo de copos. A menos que, claro, que tenhas uma colher de café. Se tiveres uma colher de café, aí já vai. Mas a colher de café, ela é pequena. Então, tipo, tu para chegares ao fundo, tu vais cagar,
sim,
a mão toda no resto do copo,
sim,
na,
sim,
parte,
sim,
de cima.
É
tudo mal.
Mas há umas colheres que são colher de café,
sim,
mas com um tamanho... Exato, com um comprimento de...
Aquelas Mistral Gin, coisas do género, né?
Exato. São um bocadinho mais pequenas que essas até. Mas sim, essas colheres deviam ser as que deviam ser servidas quando há esse tipo
com essas sobremesas.
Pois. Agora, se não são, já é outra vez um problema do café.
Certo, mas para quem inventar uma merda de um copo... Para quem inventar uma merda de um copo onde um terço da sobremesa vai ficar no fundo e logo a sobremesa. Tipo, Se fosse o prato principal, tu não comeres 3 grãos de arroz, é tranquilo. Que quem quer saber? É só arroz, foda-se. Não, não acabaste uma batata?
Não, calma. Não, desculpa, calma. Mas há por aqui uma coisa. A minha relação com a comida...
Manoel, tem que rapar o prato todo.
Se tens a comida no prato, é para comeres tudo. Tudo.
Manoel, não concordo.
Tu pediste? Tu pediste?
Não.
Foste tu que tu meteste naquela situação?
Não concordas, eu sei, João.
Tudo.
Que não concordas, eu já sei. Já tomei conhecimento disso.
Não concordo.
Agora, se deixaste lá 3 grãos de arroz, isso é um problema, João. Tu compraste-os.
Manel, já agora. Agora
deixa de ser chato. Deixa de ser chato.
Agora tu disseste isso, mas e
estás a receber a palavra.
Em que a comida nos chega à mesa, vai chegando aos poucos. E se tu não gostas de algo, por exemplo, qual é que
mandas
é o procedimento
para trás
a fazer?
E queixas-te. Mandas para trás e queixas-te. Agora,
não, mas
tu
estás num
do evento. Tu depende do evento. Espera, espera. Tu depende do evento. Da situação. Porque, atenção.
Eu vou-te dar um exemplo. Estou num evento.
Não. Eu tenho aqui uma solução. Eu tenho aqui uma solução.
Uma marca.
Tenho aqui uma solução.
Não gosto.
Epá, diz, olha, sou intolerante, tem uma alternativa.
Não é isso, não posso dar essa desculpa, porque eles,
no
e-mail, antecipadamente, eles perguntam-me sempre se eu sou intolerante a alguma coisa.
Diz logo.
Eu digo que não. O que é que eu posso dizer? Olha, sou intolerante a coentros.
Aí, mas aí não foste tu que escolheste. Aí não foste tu que escolheste, Bruno. No restaurante és tu que escolhes.
Sim. No restaurante és tu que escolhes.
E?
Às vezes podes
consigo
dar sair... Podes é...
Aí consigo dar de barato.
Eu vou dar o exemplo. Eu não gosto de... Como vocês sabem, já falámos aqui no passado, eu não gosto de coentros.
E bem.
Público.
Ninguém gosta.
Já saíram artigos científicos sobre isso. Já é um tema muito, muito...
Eu acho que coentros é conspiração. Eu acho que...
Por essa Europa
não acredito
fora,
em coentros.
Eu não gosto de coentros e que sabem a sabão. Mas eu gosto de alguns pratos de peixe e
é verdade.
Já me aconteceu pedir um prato de peixe
e aquela merda vir pejada de coentros
e depois é que eu me dou conta, isto afinal vai ter coentros. E houve uma vez recentemente que ainda fui a tempo de, olha, o prato tem coentros, tem, olha, se puder não adicionar, eu agradeço.
Isso mesmo.
Mas eu agora tenho que ligar quando vou comer fora, quando vou pedir um prato de peixe, que é tão comum, perguntar, isto leva coentros? E eu digo, pode não colocar. Se a pessoa, mas não vai ficar, pá, então peço outra coisa. Não há problema. Porque às vezes podem não fazer na hora, podem ter um panelão grande.
Sim,
tirar a
para várias pessoas, tipo para todo dia.
Se uma caldeirada de peixe, eu não vou fazer uma caldeirada só aqui para a princesa, né? Vão, obviamente.
Depende do restaurante.
Sabes que os coentros já
caldeirada
é
tem que ser
particular.
Um grande chão, pá.
Tu normalmente consegues evitar porque os coentros são colocados no fim ou quase
só
no fim da feitura do prato.
Depende. Em pratos portugueses, sim. Mas, por exemplo, se tu fores a um restaurante vietnamita. Os pratos vietnamitas, muitos deles
levam... viajado.
Não, qual viajado, amigo? Aqui no Porto, há uns quantos. No Porto...
Era um fogo.
Qual é que eu consigo já agora?
Epá, havia um prato que eu por acaso eu não consegui descobrir aqui no Porto, é um caldo de vaca, com carne de vaca e noodles de arroz e coisas do género, que é Bumbonambo. E aquilo é maravilhoso e levava coentros, porque lá está, os pratos vietnamitas levam imensos coentros e levam coentros logo na confecção do caldo. Portanto, tu não tens como fazer o prato sem coentros. Porque eles têm um caldo, um tachão de caldo já preparado, né? Porque aquilo é, aqueles caldos normalmente são usados tipo, ou são feitos porque eles cozem os ossos da carne. E eles espetam com as especiarias todas naquilo e obviamente é um tachão grande. E aí, tipo, mas a questão é, eu, por exemplo, eu apesar de não gostar de coentros, quando é assim nessas coisas eu consigo comer. Uma das minhas cervejas favoritas, que é a O Garden, ela leva coentros na receita também. E eu descobri isso há
pouco
tempo. Yes.
Mas aposto
explica muita coisa. E porquê é que eu não ouvi?
Tu não gostas de Hoegaarden? Hoegaarden. Hoegaarden, um jardim de putas. É uma cerveja holandesa.
Se houver, bebo. Se não houver, nunca peço.
Eu gosto, gosto bastante. Mas é isso, tipo... Mas de resto concordo convosco nessa cena dos coentros e te pedir para tirar e tudo mais. Só que eu, a menos que seja um prato que eu sinta que vá ter muito sabor a coentros, eu não evito comer o prato. Vou arriscar. Só odiar, odiei. Mas fui eu que... aí fui eu que meti na alhada.
Ah.
E aí eu concordo. Mas agora, tipo, Manel, quando... Voltando aqui ao tema. Deixar uma batata, ou um bocado de uma batata para trás. Tipo, existe um prato.
Não. Atenção, a menos que isso seja, tipo, sei lá, as batatas fritas às vezes fazem aqueles artefactos estranhos,
aqueles artefactos
escuros. Parece que está tipo
uma batata cozida.
Tipo, areia ou assim.
Mas tu às vezes não sabes bem a dose que te vai vir no prato.
Uma semilha.
Quando vais ao restaurante, uma semilha.
Então, mas a batata não se desperdiça, pá, não? Perguntas, olha, quantas batatas é que isto me vai trazer?
Oh, foda-se, ó, Manel. Vai-te encher, meu.
É tão simples quanto isso.
Não concordo. Epá,
agora, pronto, eu vivo com uma pessoa que, quando eu faço um prato de arroz...
Tu vives com uma pessoa?
Eu faço as porções, já é a minha porção e é a porção dela.
Uhum.
E ela deixa-me sempre ali uns... Vou mandar um número que eu não tenho noção de quanto é que é, mas tipo uns 30 grãos de arroz.
Nossa Senhora.
E assim, e esta merda? É o resto que engorda? Como nesta merda? Não como. E não como. E vai para o lixo. E isso faz-me uma confusão que eu nem vos conto, porque eu já fiz a porção a contar com que aqueles 30 grãos fossem comidos.
Certo.
E ela não os come. Agora, se eu fizer a porção com esses menos 30 grãos da próxima vez, os 30 grãos vão lá ficar na mesma. Percebes?
Eu acho
e isso
que
faz-me uma confusão. Eu reduzi
30 grãos até veres onde é que a pessoa vai.
Até deixar de comer.
Mas tu és um maníaco das porções, é isso? Na conferência? Não,
é assim.
Estou a sentir que sim. O Manel é boy control freak com estas coisas da comida. Já estou aqui a sentir.
Eu com a comida eu tento sempre fazer para 3 a 4 refeições.
Uhum.
Que é para jantar 2 pessoas, mais uma para ser levada. Ou 2, que é para ficar para mim e para ela levar.
Uhum.
Por isso é que eu sou muito controlado nisso, nas porções. Eu já sei quanto é que tenho que pôr de arroz, quanto é que tenho que pôr de massa, quanto é que tenho que pôr de batata. Nisso já está tudo calculado. Agora, se me trocam os recipientes, já foi. Vou ter que voltar a calcular tudo de novo.
Por acaso, não sou muito preocupado com essas cenas. Pá, obviamente, gosto de deixar o prato limpo.
Mas atenção,
porque essa cena, mas...
Dito porque é que isto me faz confusão.
Sou ansioso nisso.
Porque se eu ponho um bocadinho a mais,
uh-huh,
ficas com aquela porção que é... Epá, isto vai ser bué para jantar,
sim,
mas é pouco para deixar para amanhã.
Não, mas isto estás a falar do cozinhar, eu estou a falar da parte do comer, quando já se está a comer. Tu não,
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 por isso mesmo.
Deixar depois... um restinho para trás. E a minha pergunta é, porque é que não consegue? O que é que aconteceu contigo? Quem é que tocou em sítios indevidos para tu chegares a este ponto da tua vida? Para tu chegares a este ponto da tua vida onde não consegues suportar que alguém deixe 30 grãos de arroz para trás no prato, pá.
É, o facto de ser desperdício é aquilo que me faz confusão.
Certo. Opa, tipo, eu também não gosto, atenção, estou aqui a dizer isto, e eu também não gosto propriamente de que fique comida para trás, principalmente quando é assim essa quantidade. Mas é tipo, eu estou a falar de deixar esse pedaço para trás. O quê? Desculpa.
Oh, Manel, se for pizza que fica para trás, ainda achas mais bizarro, não é?
Imagina. Sou a códia da pizza.
As códias da pizza?
Não.
Que confusão! Que confusão me faz deixar isso para trás, meu.
Comer a códia, meu. Mas és que mais crianças tiram a códia do pão.
Por acaso, acho que nunca vos contei isso aqui. O Santiago, filho de David... Não, é tranquilo, é uma coisa suave.
Okay.
Amor de Deus, já introduzi aqui um tema de cagar assim a seco, não vou continuar a fazer coisas dessas.
Cagar
já,
assim
já está. O Santiago, não sei se ele ainda está muito nessa fase, mas ele teve uma fase em que ele só comia a códia da pizza. Ele queria só a códia, ele não queria a parte dentro. Ele queria a códia da pizza em concreto. Eles mandavam-me pizza.
Como
e
vocês
o só queria comer...
dizer, o Santiago pisa. O Santiago pisa. É um gajo. Este gajo. Desculpa.
Olha, mas já, ainda bem que falaste em pizza.
Eu vim mais para isto. Eu vim aqui, foi mais para isto. Foi para ouvir estas piadas da avô que já não ouvi há algum tempo. Sim, sim, sim. Sim, sim.
Eu tive uma discussão com a Filipa e com a Joana Nova sobre pizza e o pão da pizza.
Oh, ok.
O pão da pizza é pão?
O quê? O quê?
O pão da pizza é? É pão?
Sim. É pão?
Consideras sim. aquilo pão?
Ah, é sim. massa. Não necessariamente pão.
Espera,
o que é que diz? É o que é massa e o que pizza, é pão?
Uma pizza importa, clássica importa, italiana, podes... aquilo é tão fino, aquilo não parece pão, meu.
Não importa, tu podes ter pão desse tamanho, tu podes ter fatias de pão desse tamanho. O que é que diferencia o que é massa e o que é pão? E nisso, se calhar, o João é capaz de responder melhor.
O bolo é pão, o bolo também é massa.
Não. Os ingredientes, o bolo é muito... Exatamente, tem ingredientes completamente diferentes. Agora, o pão e a massa da pizza têm os mesmos ingredientes, não tem?
Não.
Ou, no geral, normalmente tem. Não, o que é que falta num...
Usas farinhas diferentes, eu acho, para fazer pizza e para fazer pão.
Mas é farinha. Se vais o bolo também leva ingredientes diferentes.
Está bem, e tu não lhe chamas pão por isso mesmo.
Bolo do caco não, mas entre os dois bolos diferentes. Que parece pão e chamou-lhe bolo, portanto.
Mas isso não faz sentido.
E eu acho que a massa da pizza ela não leva fermento, ou pelo menos não leva o mesmo tipo de fermento.
É o que faz a diferença?
Ou
é
sim.
o tempo que fica a marinar? Salve seja.
Quando ele está a fermentar?
Sim.
Mas se não leva fermento, não precisa de fermentar, filhote.
Ah, não leva mesmo, pensei que fosse diferente.
Eu não sei se leva ou não, é isso que eu queria dizer.
Pronto, mas aqui a questão é, para mim, o pão da pizza é pão.
Eu diria que não. Porque é polêmico, por uma razão simples. Se tu amassares, se tu pegares em massa de pizza, a massa antes dela ser cozida, né? Se tu pegares na massa e criares uma bola, fizeres exatamente o mesmo processo manual que farias para fazer pão, e a colocasses no forno, o aspecto final não ia ser igual ao de um pão.
Certo, portanto, mas isso a baguete também tem diferente de um pão salgueiro.
Mas eu não estou a falar disso, eu não estou a falar do formato, eu estou a falar do aspecto, da textura, dessas coisas todas, porque eventualmente a massa...
Estás a fazer tic em tudo aquilo que eu disse.
Porquê, filho?
Uma baguete é diferente do pão de salgueiro. Completamente. Textura, sabor. Desarmei-te?
Sim. Talvez. não tinha pensado nisso assim, só isso. Mas pronto, mas é massa, mas a massa de pizza leva outras coisas, pá. Depois leva tipo as coisas da pizza, portanto, não é pão nesse aspecto.
Não importa.
Mas por aí também
podes
pensar, um pão com chouriço é pão. E também leva outras coisas lá.
Mas isso é pão, chama-se pão.
Eu acho que é a cena de...
A questão é que tu tens pizza, tu tens um ingrediente, dizes, e tu tens... a massa da pizza. Como é que era a massa da pizza?
Pois.
Não dizes como é que era o pão da pizza.
Sim, mas isso foi uma convenção.
Mas é que pão, você gosta da massa.
Sim, mas ok, eu acho que consigo. Espera aí. O pão é uma cena base ao qual depois de cozinhado, atenção, tu podes juntar outros ingredientes.
Pão com chouriço, João. Tu cozinhas tudo ao mesmo tempo.
Mas isso é só porque é mais prático do que estares a abrir a merda do pão e meter o chouriço lá dentro.
Então, olha, porra, o pão com chouriço é uma pizza.
Não, porque não leva molho de tomate. Chupa!
E não tens pizza sem molho de tomate?
Tens, mas tens... Mas isso é um erro da sociedade.
Carbonara?
Um erro da sociedade, como eu disse.
Um erro da sociedade.
Tipo, tens carbonara. Isto é como ketchup e café. São duas coisas que separadas estão boas, mas tu não podes juntar, não faz sentido.
Sim.
Tens.
Ketchup não é assim tão bom, João.
É verdade. Vamos, deixa-me... Isto é uma analogia que já tenho há muitos tempos, mas... mas pronto. Mas entendes onde eu quero chegar.
Sim.
E tens carbonara, que é bom. E tens pizza, que também é bom. Mas juntar os dois... Parece-me um exagero.
O molho da massa. Aliás, não é massa.
Isto lembra-me outra coisa que eu falei, inclusive, no evento onde nós estivemos juntos, que foi... tomate assado. Tomate assado, eu acho que é uma cena que não faz sentido. Porque o tomate é bom enquanto fruta.
É muito bom, tomate assado.
Não, tomate é bom enquanto fruta.
Tomate é nojo.
Eu gosto bastante de tomate cru, desculpa.
Eu odeio tomate, eu não consigo.
E tipo...
Eu disse.
Mas eu acho que assar tomate é, uma aberração.
Então espera. E tomate seco?
Tomate seco, gosto. É, eu gosto de tomate, eu gosto, adoro tomate seco, adoro polpa de tomate, adoro tomate cru. O conceito...
Mas o assado é o que faz confusão.
Sim. Eu não estou a dizer que tenha que fazer sentido. Eu não estou a tentar justificar-me. Eu só estou a dizer que é aquilo
que acontece. Sim.
Porque eu acho que é tipo, o tomate ele existe para ser comido cru ou então para ser processado de alguma forma e consumido depois dessa forma. Mas assá-lo eu acho que
é uma fruta.
Quente. O tomate é uma fruta.
É o tomate que é uma fruta.
Sim.
Então, banana frita faz-te confusão?
O quê?
Banana frita faz-te confusão?
Não é a minha coisa favorita. Okay. E já comi algumas
ananás
na pizza, na grelha. Não faz sentido.
Calma, não estamos a ir aí, João, calma.
Mas eu fui e eu vou defender pizza havaiana.
Tenho interesse em falar sobre isso.
Ananás assado.
Gosto moderadamente, ananás não é incrível, mas como?
É que eu estava a tentar perceber se é fruta
banana,
assada, se fazia
frita,
confusão.
Nunca,
não, o problema não é ser fruta, não é ser fruta. Eu acho que é o tomate, de alguma forma, para mim, não faz sentido comer tomate na sua essência quente. E o problema do assar é esse. É que ele fica quente e fica pastoso. E se ele fica pastoso, já faz lembrar a polpa de tomate, mas não é polpa de tomate, é só nojento. Isto faz sentido. Porque polpa de tomate depois já é tipo,
chegar,
já tens tomate, mas depois já vais meter outras merdas por cima, já vais ter outro sabor, já podes fazer um molho de tomate da pizza, podes fazer polpa de tomate, podes fazer o que quiseres. Tomate seco, contudo, não faz, tipo, devia cair no mesmo espectro do tomate assado. Porque é tipo, tu estás a deixá-lo meio estranho, mas é seco, então tipo, ele fica desidratado e depois só o metes em azeite para o conservar. Mas é tipo, ele é seco, a textura dele é seca, é relativamente rija, que foi o que ela disse já agora. Mas pronto, é isso, também foi o que ela disse, obrigado Bruno. Mas é isso, é aqui todo o meu rant sobre tomate, maneiras certas ou não de consumir tomate. É que eu acho que eu gosto de tomate em qualquer instância, tirando assado, cozido, o que seja, tipo quente, assim, dessa forma.
Sim.
E já não sei como é que vamos aqui parar. Sim. Tudo isto porque...
Por causa do pão.
Pronto, é isso. E tudo isto por causa da merda dos copos demasiado altos e que fica um terço da sobremesa para trás. E se tu és uma pessoa que não consegue suportar que 30 grãos de arroz fiquem no prato, devias ficar extremamente indignado que ficasse um terço de uma sobremesa num copo desses.
E fico.
Eu sou a pessoa que quando come gelado em casa, come num prato para poder lamber o prato no fim. E então fico indignadíssimo que não possa terminar de comer a minha sobremesa para a qual eu estou a pagar e que não possa terminar de comer porque não me estão a dar utensílios para consumir a sobremesa na sua plenitude.
E sabes o que é que me faz mais confusão ainda nesses copos?
As crianças em África que não estão a olhar para aquela comida. Então estamos a mandar comida fora, não é? E diz que ninguém fala. E estes 30 grãos de arroz alimentavam uma aldeia inteira em África, mas estamos aqui a jogá-los para o lixo porque somos uns ricos de merda. É isso que nós somos. Desculpem, amigos. Perdi-me aqui no personagem. Continua, mano.
Não, eu ia dizer que esses copos, se forem de... serradura, a sobremesa, fazem-me ainda mais confusão do que outra sobremesa qualquer.
Porquê?
Porque eu gosto muito de serradura.
Ah, então ficas mais aborrecido de não conseguires tipo, terminar a serradura, né? Pois, é isso.
Eu não me lembro de quando é que foi a última vez que comi serradura, mas tenho certeza que da próxima vez que for a Portugal vou ter...
Porra, Manel, serradura é dos pratos mais fáceis, é dos doces mais fáceis de fazer.
Mas eu não quero fazê-lo aqui. Eu não quero fazê-lo aqui.
Porquê? Não tem leite condensado no Reino Unido?
Deve ter, mas não é a mesma coisa. Não é. A serradura é uma sobremesa portuguesa.
Queres que eu te leve uma lata de leite condensado e um pacote de bolachas Maria da próxima vez que te for visitar? Para te fazer uma serradura? Se for assim já vai. É porque aí o grande problema é que tu não achas bolacha Maria e as outras bolachas elas não são bem iguais.
É. Isso é que se arranjar, mas... inflacionado.
Não, certo. É Londres, né? Tipo, que lá consegues arranjar tudo.
Atenção, eu não consigo arranjar tudo. Há duas coisas, três coisas que eu não consigo arranjar em lado nenhum.
Há coisas que ainda bem que não consegues arranjar, né?
Verdade? No entanto, é uma cerveja da Nova Zelândia, uma cerveja do Chile e... Ah, perdi a terceira.
Mas espera, tu andas à procura destas cervejas, é isso?
Sim. Andava à procura de duas cervejas diferentes. Uma delas é da Nova Zelândia. Eles tinham uma cervejaria cá deles. Faziam a cerveja cá. Mas entretanto fechou durante o Covid. E eles forneciam os bares basicamente onde eu ia. Eles forneciam, por exemplo, o senhor da loja de conveniência aqui ao lado, que tinha latas, já não há mais, ele já não tem aqui mais, e foi desde a altura em que fechou a cervejaria. Eles forneciam outro barzinho, nós íamos perto da estação de comboios que nós apanhamos para apanhar o aeroporto, para ir para o aeroporto. Também já não tem. A própria cervejaria, que era uma cena grande, tu vias mesmo o processo todo deles a fazerem cerveja, também já não é a marca, portanto... Já não consigo encontrar, a menos que seja importada. E importada, malta, eu não vou pagar 50 libras.
Ah, espera aí. Então, a marca latas. Originalmente é neozelandesa, é isso?
Sim, sim.
Mas havia uma fábrica aí que
atenção, não parece
ter fechado?
A marca é australiana, eu conheci na Nova Zelândia.
É tudo a mesma coisa,
e eles tinham cá uma cervejaria, assim como a Heineken tem em Portugal. A Heineken é holandesa, mas tem. Faz a cerveja em Portugal. Mas eles deixaram de ter aqui e não voltaram. E agora só há mesmo importando. E importando os preços são tipo ridículos. Não faz sentido.
Claro, naturalmente.
Pronto. A do Chile. Não há. Em lado nenhum. Nem na net. É ridículo. Eu não consigo encontrar aquilo em lado nenhum.
O Chile não está, tipo, também com uma crise política qualquer e não está com um embargo.
Ah, não sei. Não sei, mas isto já não é de agora, João. Esta pesquisa já não é de agora. Já está assim há algum tempo. Mesmo para lá, acho que é difícil. Já sei o que era a terceira coisa. Era um vinho. E eu que não sou de vinhos, atenção. Eu queria comprar uma caixa de vinho para os escalos. Para o meu pai. E há um vinho em específico que eu não consigo encontrar. Não
Qual
há?
É que é o vinho?
Não sei
Qual
se aquilo é tipo...
Santa Qual é que é o vinho? Vou aqui uma garrafeira no Porto. E eu vou comprar uma caixa... E vou encontrar essa merda e vou levar para o senhor teu pai. E assim tenho uma
Santa
desculpa
Sara,
para visitar e para provar o vinho dele deste ano. Que depois da conversa toda que ele teve.
Ah, pois, sim. Vinho, aguardente, a jerupiga.
A gente tenta tudo. Ainda bem. Depois fica a dormir no teu quarto, porque não vou estar capaz de conduzir depois de uma situação dessas. Portanto, tu já sabes o que é que vai acontecer se eu ficar a dormir no teu quarto, mano.
Eu tranco a porta. E esconde a chave dos meus pais.
Não, mas não sejas assim. Mas eu quero dormir no teu quarto.
Não.
Que é para depois passar partes do meu corpo em sítios aleatórios do quarto e tu não vais saber quando é que foi. Não. Nem qual parte do corpo.
Há um anúncio que foi muito publicado no...
Sim.
No Reddit, acho eu, que é tipo... De uma empresa que faz limpeza de cenas de crime. Eu depois mando essa empresa lá à casa depois de tu dormir.
Justo. Valha-me Deus.
Putos Danados, um podcast com Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Marujo.